Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL, com declarações sobre o fim da emergência global de Covid-19 e comentários dos nossos colunistas.
It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency.
Essa voz é do Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, anunciando em inglês o fim da emergência global de Covid-19. Mas o que isso significa? Jamil Chad, nosso colunista, esteve no anúncio e explica.
Vamos ser muito claros aqui. O que acabou foi a fase mais aguda dessa pandemia. Foi a fase grave, foi a emergência. Graças, claro, à vacina, à ciência, etc. Agora, o que a OMS decretou hoje foi o fim dessa fase, que representa uma transição aos governos para que eles voltem a investir, sim, em todo o resto do sistema de saúde pública, mantendo um monitoramento claro sobre o vírus.
A médica infectologista Luana Araújo comemorou a notícia e chegou até mesmo a se emocionar na participação que ela fez no UOL News.
Hoje é um dia feliz, é um dia histórico, é um dia que solidifica o esforço da ciência, é um dia que não é inesperado, é um dia, pelo contrário, um dia pelo qual a gente lutou muito para que acontecesse. Então eu tenho, é um misto de alegria, de dor, de sofrimento, de emoção, é um dia que eu me solidarizo com todas as pessoas que infelizmente perderam e perdemos muito, perdi colegas, perdi pessoas próximas.
A médica também falou sobre o papel da vacina contra a Covid-19 no anúncio de hoje.
Esse é um dia de celebração, sim, né? Um dia que coroa todo esse esforço coletivo de promover o acesso a uma ferramenta que era clara na sua efetividade e segurança contra essa doença, que foi a vacina. Então, na verdade, daqui para frente, isso não significa que as pessoas, então agora não preciso mais vacinar porque acabou. Muito pelo contrário, né? A gente entender que a gente chegou a um dia como hoje, significa que a gente fez o caminho correto, que era de vacinar todo mundo. E para a manutenção desse status de proteção coletiva, a gente precisa continuar vacinando, não é tirar o pé, pelo contrário, é conseguir levar essa proteção dentro dos critérios colocados para o maior número de pessoas possível.
A defesa do ex-presidente Bolsonaro está apostando na confissão de culpa de Mauro Cid.
Essa é a Fabiola Cidral, apresentadora do UOL News.
A avaliação é que ele pode revelar lá que tudo foi responsabilidade dele. Ele não vai ter alternativa a não ser reconhecer ele mesmo ter adulterado os certificados de imunização. Ao mesmo tempo, os advogados de Bolsonaro buscam desvincular Bolsonaro do episódio.
Josias de Souza, nosso colunista, comentou o assunto.
O coronel Mauro Cid está preso numa unidade militar de Brasília desde quarta-feira e ele enviou uma mensagem para o Bolsonaro, abaixo da linha d'água, valendo-se de intermediários, ele mandou dizer que não cogita incriminar o Bolsonaro nesse caso da falsificação dos cartões de vacina. Os cartões falsos eles foram baixados em endereços IP do próprio Palácio do Planalto. Agora, diante da disposição do Mauro Cid de matar essa encrenca no peito, ganha especial relevância a partir de agora o conjunto de evidências que a Polícia Federal será capaz de reunir em relação à participação do Bolsonaro. Vai se consolidando a impressão de que a expressão "eu não sabia" vai passar a história como uma frase lema do Brasil pós-ditadura. Ela vai ser lembrada quando, no futuro, quiserem recordar a época em que o país era regido pelo cinismo. O Lula recorreu a esse "eu não sabia" no escândalo do Mensalão do PT. O tucano Eduardo Azeredo, que presidiu o PSDB, repetiu essa frase no processo do Mensalão do PSDB. Agora o Bolsonaro recorre ao mesmo subterfúgio, quer dizer, usado assim, de forma tão desavergonhada, essa expressão vai virando aí uma espécie de código. Quando ela aparece, já se sabe que o país está diante de mais um desses escândalos que, de tão escancarados, intimam o brasileiro a reagir, nem que seja com uma cara de nojo, né?
Nili Lacombe, colunista do UOL, duvidou da possibilidade de Bolsonaro não estar envolvido.
Grosseiramente falando, não é possível que o Bolsonaro não soubesse o que estava acontecendo. Ou então a gente vai chegar à conclusão que o Mauro Cid governou o país por 4 anos, né? Porque não é o seu ajudante está ali na sua sala, o IP é o da sala ao lado do Bolsonaro, né? E a gente não está falando nem de coisas maiores, assim, porque o nome da Marielle começa a ser citado de novo envolvendo Bolsonaro. E aí a gente entra numa dimensão do absurdo que é difícil da gente conseguir elaborar, sabe? Uma execução. E a gente tem, nas investigações, o nome sendo citado do ex-presidente ou da família do ex-presidente. Então, é tudo muito difícil de apreender, né? É difícil a gente saber por qual crime ou por qual suposto crime ele vai ser pego. A gente tem vários, e isso dificulta um pouco até linhas investigativas, né?
Thales Faria, também nosso colunista, falou sobre Mauro Cid.
Esse Mauro Cid, ele é, na verdade, um símbolo do bolsonarismo. Ele é o bolsonarismo. Como é que o governo Bolsonaro, em que ele se assentou? Se assentou nos militares. E o Mauro Cid é o tipo do militar que o Bolsonaro escolheu. O militar é capaz de tudo. Ele não é um faz tudo. Ele é um faz qualquer coisa pelo chefe. Então ele é um militar absolutamente entregue as loucuras do seu chefe. Não é assim que os militares são, que os bons militares são. Então, ele está exemplificando os militares que aceitaram trabalhar para o governo Bolsonaro e ainda é um militar da ativa, que é completamente errado, um militar da ativa num cargo civil. Eu acho que ele vai ser o caso que enterra o Bolsonaro. Vai ser muito difícil o Bolsonaro sair desse caso que tá da vacinação.
O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro também foi tema de comentário de Ricardo Cocho.
Me lembrou a história do Gregório Fortunato, do tempo do Getúlio Vargas, o que esse Mauro Cid fez com o Bolsonaro, né? E ele, pelas informações que a gente recebe lá de dentro da prisão, que onde ele está, ele vai assumir a culpa toda, ele vai matar no peito. Quer dizer, é isso que eles fazem, quer dizer, uma bucha de canhão, esse cara vai ser o único responsável, vai pegar uma cadeia enorme, e o Bolsonaro vai ficar solto, vai continuar solto, livre, solto, rindo da nossa cara. Isso é que eu não me conformo.
Nossa colunista Madeleine Laxco afirmou que depois do celular do Mauro Cid, o aparelho do Bolsonaro pode alterar o tabuleiro político do país.
A grande coisa que a gente tem agora, que eu acho que pode mudar o rumo de tudo na política, e o que a gente está falando agora é virar, vamos dizer, uma coisa do passado, o grande divisor de águas que a gente tem agora é mensagem de celular. Porque nós estamos aqui onde nós estamos por causa do celular do Mauro Cid. Não sei se você lembra quando pegaram o celular dele, não me lembro que mês que foi, acho que foi outubro do ano passado, Fabiola, se eu não me engano, na boca da eleição ou depois da eleição, eu lembro que era ali bem perto. O então presidente Bolsonaro deu um chilique, mas deu um chilique por causa desse celular. Aí eu falei, gente, esse celular, esse homem não apaga nada, não usa Tor, não usa VPN, não usa nada. Quer ver quanto que ele está deixando tudo ali e vão descobrir coisa? Foi por esse celular que nós chegamos no cartão de vacina. E a operação da Polícia Federal levou o celular do Bolsonaro. A gente tem essa conversa aí, que é muito boa, né, para a gente fazer marketing de não deu a senha, mas quem entende um pouco de tecnologia sabe que tanto faz você dar senha ou não, não precisa dar senha para você ter acesso aos dados. O que tem nesse celular do Bolsonaro? Porque agora o tabuleiro político muda, porque está de orelha em pé, não só quem conversou com o Bolsonaro, mas quem tem contato com quem conversava. Onde você chega no fio dessas mensagens? Eu ouço muita gente dizer, não, mas o mandado, ele é protegido, ok, ele não dá acesso a tudo, para uso judicial. A gente está num histórico de quantos anos de operação policial que cata celular dos outros e vaza mensagem na imprensa, vaza áudio na imprensa. Aí é a grande coisa que a gente pode esperar uma mudança política.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Até mais! UOL.